Senhora McCormick, a sua irmã nos deixou tão ansiosos por conhecê-los. Conhece a minha esposa, Vi?
Não, como tem
prazer passado em conhecê-la. Sejam bem-vindos.
Esse é meu filho, Ren.
Como vai?
Oi.
Oh, vem cá. Papai!
Ah, o Ariel, venha conhecer os McCormicks.
O novo e belo príncipe.
Esta é a senhora McCormick. Oi. E esse é o seu filho, é o Ren.
É isso aí.
Ren vai para a escola amanhã de manhã.
Oi.
Oi. Pessoas que perdem seu tempo ouvindo o SonaCast, eu sou o Lucas e pode reformar a Previdência, pode subir a inflação, mas se proibir a dança, a porrada vai comigo.
E eu sou o Jefferson e assim como o Willard, eu não sei dançar.
Eu sou o Dennis e eu mando muito bem na dança.
Mentira. Isso aí vai é lorota.
Seu viado!
Hoje a gente vai falar sobre Footloose, Ritmo Louco, ou como é que é? A Música Está ao Seu Lado, né? Que é em Portugal. Ou mais conhecido, o único filme que presta do Kevin Bacon. Não, ele fez X-Men, né? Mas a gente vai falar do melhor filme dos anos 80. Se não tivesse existido os outros, que são melhores que esse seria o melhor filme dos anos 80. A gente volta logo após a música subir, né? Que a gente volta depois que a música sobe.
Você quer participar da nossa leiturinha de e-mails? Basta comentar no post do Facebook, Instagram ou no próprio site. E no programa seguinte, terá seu comentário lido. programazonacast.wordpress.com.
Footloose, de 1984, direção de Herbert Richard Ross. Dennis, sinopse, Dennis, por favor.
Ah, sinopse do filme.
Sem ler.
Não, eu não tô olhando, porra.
Não, mas sem ler, eu não tô te vendo.
Cara, o filme começa naquela catedral lá, né?
Tá... Catedral, nossa, no meio do...
Uma igreja, uma igreja. O personagem principal lá do filme, o Ray, como é que se pronuncia a porra do nome?
Ray McCormack.
Harry McCormack.
Só vou falar o primeiro nome, tipo, o podcast inteiro.
Aí ele tá lá com a família dele e... É, eu acho que é a mãe, né? A mãe dele e o tio. O padrasto, agora eu não sei direito.
É tio.
Tio, né?
É tio.
Então, aí tá lá com eles na igreja. Ouvindo a pregação do pastor, até então parece que ele não tá dando muita atenção àquilo dali, porque você no começo do filme dá pra ver, cara, como é que a igreja ali em si, as pessoas que estão ali são bem fanáticos por aquilo dali, tá entendendo? Tudo que o pastor tá falando é o que tá certo.
Dennis, só um segundo, até aí, você tá mandando bem, mas eu pedi a sinopse não pra você contar o filme. A sinopse é o seguinte, é uma cidadezinha bem fanática, é muito comum isso acontecer nos Estados Unidos, isso deve existir até hoje, esse tipo de lei lá. Cidadezinha no meio do nada, sabe, essa zoca?
Ah, não pode crer, eu viajei, eu tava já contando já o filme.
Que lá é proibido a dança e não pode dançar, e o menino é rebelde e ele vai quebrar isso aí, né? A gente tem como personagem principal o nosso querido Kevin Toicinho, mais conhecido como Kevin Bacon. Ele faz o Ray McCormack. A gente tem a Lori Singh, que é muito feia, cara. A Lori Singh é muito feia.
Não, meu... é mais bonita do que aquela
não
mulher
é.
Conan o Bárbaro.
Não é.
Pô, cara, a meio barra, meio tijolo. Tipo, ela tá bonito, cara.
Não é. A Lori Singh é muito feia.
Dá pra passar uma roupa.
A cara dela é de quem usa entorpecente.
Mas ela tá muito perua, mano, nesse filme, mano.
Caraca, ela é a filha do reverendo, cara. Ela é fila, ó.
Ela é fila mesmo,
é, faz a fila.
A Laurie Singh faz o papel de Ariel Moore, que é o pastor Shaw Moore, que não é reverendo não, Deus. Não existe reverendo no Brasil, é pastor. É padre, pai de santo. É o pastor Shaw Moore, interpretado pelo John Lithgow, que é a cara do Leandro Valina, do FGCast. É a cara do Leandro Valina. É sério, é a cara do Leandro Valina. Pode comparar, bota a fotinha do Leandro Valina. Bota aí, Jess, no site que eu tô pedindo. Kevin Bacon, vocês, além de Footloose, vocês viram o filme dele?
Eu só vi o do X-Men, cara. É porque, tipo assim, ele não é um pessoal. Ele não é um ator que é muito renomeado, cara, tá entendendo? A gente lembra dele mais nesses filmes, assim. Os filmes mais grandes.
Eu vou ser sincero pra você. Eu não assisti muitos filmes do Kevin Bacon, não, mas eu assisti Planetas do Macaco, que ele fez também.
Eu nem sabia.
Ah, ele fez da trilogia nova, né?
Não, acho que é da antiga. É da antiga. Caraca, daquela que o pessoal se veste de macaco.
Nossa senhora, que ele é muito velho mesmo.
Caraca, foi ele. Ah, mas se bem que ele parece um pouco, né?
Mas além do Kevin Bacon, a Lori Singer, cara, nenhum filme dela, nenhuma, nem de Footloose, nada, nem fez nem esquerda, não vi nem Sessão da Tarde, não lembro dela nem nada.
Alguém pesquisou sobre essa mulher, cara?
Não, ela...
O que é que ela fez?
Vamos ver, a Lori Singer, o que que essa mulher fez? Ela fez...
Merda.
O Calor do Desejo, de 1987, ela fez A Traição do Falcão,
Caraca,
Experimentos 2015,
caramba.
O Instituto de 2017.
Engraçado que todas essas frases que o Jefferson citou, ela faz tudo isso nesse filme do Footloose.
É, ela só fez aqueles filmes meio pegada a Sharon Stone, né? Quando eu falo filme meio pegada a Sharon Stone, isso significa que ela fez uns filmes, vamos falar assim, porno chachá. Vamos dizer assim.
Agora o pastor, o Shaw Moore, que é o John Lithgow, né? Que é o Leandro Valina também, ao mesmo tempo.
Cara, falar nisso, eu acho que eu fiz confusão. O Kevin Bacon, ele não fez Planeta do Macaco. Quem fez foi o John Lithgow. Vou ser sincero pra você, eu não assisti muitos filmes do Kevin Bacon, não, mas eu assisti Planetas do Macaco, que ele fez também.
Eu fico puto da cara, fico filho da puta da minha cara, porra!
E, tipo, ele fez A Origem, de 2011, ele fez Don Quixote, de 2000, ele fez Ponto de Impacto, de 1996, Prova de Fogo, de 95.
Ele fez o com o Stallone, que se pendura na corda lá. O Stallone sobe um monte, tipo Everest. É um filme desses aí. A gente tem o Willard, que é interpretado pelo Chris Payne. O Chris Payne, ele fez alguns filmes bons, né? Alguns, tipo, dois, né? Cães de Aluguel, que é o primeiro filme do Tarantino. E A Hora do Rush 1. Ele é o primeiro cara, o cara da bomba lá. Tá gordaço, meu irmão. Esse é o único filme que ele tá magro.
Cara, ele fez A Hora do Rush mesmo?
Fez o primeiro.
Eu não lembro dele no
só filme. Só uma pontinha. Ele aparece só quando o personagem do Chris Tucker vai interrogar um cara na prisão. É ele. Tipo, aparece tipo 2-3 minutos só. Aí ele quer bater no cara. Quer falar, eu vou enfiar a porrada.
Ele aparece no começo do filme. É que ele tá infiltrado, né? O Chris Tucker. E dessa parte da cadeia, que ele vai visitar ele.
Cara, o engraçado do Chris Payne é que ele não sabia realmente dançar, não, cara. Naquela cena é engraçada.
Cara, o Chris Payne é o cara que dá mais a alma no filme, realmente. Quando ele aprende a dançar, é o cara que tem mais vontade de dançar, até os dançarinos.
O engraçado é que quando ele aparece no filme pela primeira vez, a gente pensa que ele vai ser o rival do principal do filme.
É, porque ele sai se trombando e então.
Ele chega cheio de marra, né? Ele fala com ele. Ele chega trombando com ele.
A gente tem a Rusty, que é interpretada pela Sarah Jessica Parker, que desse pessoal aí foi que teve mais sucesso, que ela fez aquela série Sex and the City, fez o filme, que é muito ruim, mas a Sarah Jessica Parker, eu não reconheci ela nesse filme, não foi porque ela tava jovem, não, porque ela fez muita plástica. Ela tá parecendo um gato, uma cara muito esticada, cara.
Se tivesse parecendo realmente um gato, seria melhor, né?
Cara, você sabia que ela não ia participar do filme? Ela não ia participar do filme porque os diretores do filme queriam que ela cortasse e pintasse o cabelo dela, cara, de vermelho.
Ah,
não...
pra mena.
É, ela não ia gravar mesmo. Ela simplesmente... Aí, o que que acontece? O pessoal resolveu deixar ela da mesma forma. E foi assim que ela participou do filme. Se não fosse isso, ela não teria feito Footloose.
Premiação, Jess, é com você, Jess. Fica à vontade.
Então, as premiações no filme não são exatamente em cima dos atores. Vou falar tanto em cima, tanto por fora. O filme ganhou melhor canção original para Footloose. Isso. Melhor álbum instrumental de trilha sonora escrita para cinema ou televisão. O filme ganhou Young Art Award, na categoria de atriz coadjuvante, para Sarah Jessica Parker. Melhor filme familiar. Melhor atriz revelação para Lori Singer.
Nossa, esse aí foi muito comprado. Isso aí, esse filme deve ter dado muita bilheteria, pegar o dinheiro e comprar esse prêmio aí.
Esse filme chegou a ser indicado a um Oscar, cara.
De canção original, não foi?
Quer dizer, foi indicado a dois Oscars, na verdade. E é de melhor canção original.
Cara, o Kenny... Vamos abrir uma parêntese aqui, antes da gente falar do filme, pra falar sobre o Kenny Loggins. Kenny Loggins é um rei dos anos 80, cara. O tanto de música que esse cara fez pra filme... Cara, ó, ele fez... Pra esse filme, eu acho que ele fez umas três músicas, além de ter composto algumas também do álbum. Ó, ele fez Falcão, Campeão dos Campeões. Ele fez aquela música que o Jess canta, Depressão Total. Danger Zone, ele fez pro Top Gun, ele fez Top Gun também. Fez outros filmes, cara, ele fez muita coisa esse cara nos anos 80, mas depois dos anos 80 também.
Na época que ele tava fazendo, ele que criou, né, o tema do filme, né, Footloose, a música. Na época que ele tava gravando essa música, ele tinha fraturado a costela e parece que ele não escreveu toda. Teve outro também, rapaz, que escreveu, só não lembro o nome. É isso, cara. Ele escreveu basicamente uma parte da música e ele tava com a costela fraturada.
Em questão de individualidade, esse filme é o melhor sucesso dele.
O repertório musical desse filme, cara,
é muito bom, cara.
É foda demais.
Você vê filme de musical, principalmente hoje, que não tá tão mais de moda, não funciona tanto. Por que eu acho que o filme de música não funciona tanto hoje em dia? Porque o pessoal tá botando a música em primeiro lugar. Não tá botando a história. Você tem que ter uma história de fundo. A história da cidade, entendeu? O cara tá botando a história. Um maluco que se mudou, revoltado.
Que tudo funciona perfeito, cara.
A música funciona ao redor do filme, não o contrário.
Uma coisa que eu acho essencial no filme, que é assim... Mano, música dos anos 80 é foda. Pra mim, foi a geração da música, mano, os anos 80. Você vê a maioria das músicas que eram feitas, né, nessa época. Mano, tudo era bom.
Realmente, querer cobrar demais, querer igualar os anos 80 em questão, principalmente de música.
Essa playlist do álbum do Footloose, ela foi parar no Grêmio. E, cara, ela ficou na parada de sucesso, batendo até Thriller na época.
Caraca, ela tem
uma noção. Ficou em segundo lugar a Thriller. Ela, Footloose, vem com um álbum pesado mesmo, cara.
Só ficou atrás do Thriller, né?
Só ficou atrás do
Thriller. E com justiça.
Não, passou o Thriller.
Passou?
Mas era momentaneamente.
Ah,
era algo momentâneo.
Sim. Era o hit, né?
O Thriller era o hit. Aí, quando veio o Footloose, ficou em cima do trilho.
Sim, sim.
gravatinha e tudo.
Pentei o cabelo não, hein?
Que droga, olha pra frente, cara. Ah,
desculpa, hein?
Olha
desculpa.
Por onde anda, meu irmão.
Oi, vamos embora daqui. Vamos embora, cara.
Onde foi que você aprendeu a dirigir, hein? Você deve sempre ficar direito.
É, eu gostei do seu chapéu. Onde é que você comprou essa roupa de homem?
Ué, vambora! Qual é teu nome?
Ren.
É. O meu é Willard. Hewitt. Legal te conhecer.
Como é que tá?
Tudo bem. Até mais, hein?
Tchau.
Ô, cara, tu vai se meter em encrenca ainda, hein?
Ren é o menino garoto, Kevin Bacon, que veio de uma cidade, veio de Chicago, pra aquele buraco que é aquela cidadezinha ali que eu não...
Parece que tá no Texas, né? Algum lugar assim.
Não, é tipo no sul dos Estados Unidos, onde tipo, o nego vê, você tirar a pele um pouquinho mais escura, o nego te queima. É
cidade do interior, cara. Ele era um menino de cidade grande e ele foi pra uma cidade do interior.
Chega, tô jaqueta de couro e tal, mas Kevin Bacon é muito feio, cara. Kevin Bacon é muito feio.
É, cara.
Ele parece o William Dafoe. William Dafoe.
Mas ele consegue entrar bem no personagem.
Mas ele é feio demais.
Ele mostra que é o cara, que ele é descolado.
O cabelo dele parece a vassoura de piaçava, cara.
Pô, o Kevin fica muito feio mesmo.
O nariz dele parece o nariz do porco, cara.
O nariz dele é muito longe da boca, cara.
É muito
longe. Isso me dá nervoso.
Ele chega lá na igrejinha lá, ele tá na cara que o cara não gosta, ele tá ali. Tipo, naquelas cidades ali, meu amigo, você tá pensando. O pessoal fala muito hoje em dia, 2019, é ditadura é aquilo ali, todo mundo é obrigado a ir pra igreja. Dormir 10 horas da noite não. Quando o sol baixa, tem que dormir, irmão. Senão entra no cacete.
Cara,
é assim.
Vamos ser sinceros, ele não tava querendo ficar ali, cara. Porque ele discordava tudo que o reverendo tava falando, cara.
Ele foi por educação, né, cara? A família dele tava indo, chamou ele pra ir. Ele tava morando com a mãe, com o tio dele.
E sem falar que o reverendo nessa pregação tava parecendo aquele professor do Curtindo a Vida Doidado.
É,
cara.
Mesmo, cara. Tá muito chato.
Mano, tinha um garoto dormindo lá.
Caraca, um moleque soltando um roncadão bolado, cara. E o pai chegou a acordar aqui. Filho, preste atenção, palavra de Deus. Sei o que é. Um moleque voltou a dormir depois.
Esse filme, ele mostra a influência, né, da religião, né, nas nossas vidas, né?
Você não, é, pode... não é especificamente da religião. Eu acho mais que é do controle que o ser humano tem um sobre o outro.
É, cara, foi que nem eu tava falando lá no prólogo, né? Você vê ali logo no começo do filme como é que é, as pessoas prestando atenção no pastor e tudo que ele fala é o que tá certo, tá entendendo? Você não, praticamente eles tiram o teu livre-arbítrio.
Lá mais pra frente, né? Não vou contar o filme, que ele mostra através da palavra mesmo que as pessoas não tinham conhecimento da palavra total, porque ele prova isso lá na frente.
Vamos chegar lá pra frente.
É por isso que eu falo que não é especificamente sobre religião, é sobre gente malaco que consegue convencer os outros que ele tá certo, entendeu?
É, pô.
É sobre a pessoa convencer os outros que ele tá certo. Quando ele sai da igreja lá, todo mundo conhece. Ei, conhece. Ei, esse aqui é meu filho Ariel, feio pra caramba. No começo, parece o seguinte, todo mundo ali é certinho, cidadezinha ali, todo mundo é religioso, tudo bonitinho e tal. Apesar de ser meio fanático, todo mundo é igual. O errado da história é o nariz de porco. Quando a Ariel fala, não, eu vou pra casa de tal pessoa, aí a gente já vê que o negócio é diferente. Que ela entra no carro, começa a falar um monte de coisa, o nego mete logo 3 cigarros na boca.
Ela sai da igreja, como santa. Quando ela vai pra outro canto, meu irmão, vira o demônio, o capeta.
Ela entra no carro ali, meu irmão, e começa a doideira. Aí, ali, anos 80... Sempre tem uma cena pra te ganhar o filme, né? Pro filme te ganhar. Todo filme tem, a gente sabe. Top Gun, a gente já comentou, né? Que no começo do filme até os aviões pousando. Já é pra te ganhar. Esse filme é aquela cena que ela entra no carro e vai se jogar pra dentro do carro do Chuck, que é o namoradinho dele.
Essa cena é tensa, velho. Tá brincando?
Caralho, mano. Se eu sou o pai dela, eu dou muito tapa na bunda dela, cara. Caralho, cara.
Cara, uma das coisas dos filmes dos anos 80 que eles mais fazem é esse negócio, essa cena tensa, cara. Tipo assim, igual lá no Scarface que tem aquela parte do cara da motosserra elétrica, assim como tem dessa daí, tu fica com medo danado do caminhão pegar a mulher morrer, porque
cara, é muito bem feita a cena.
É tipo assim, aqui, beleza, você vê, uma adolescente, né, fez aquilo dali, ficou em pé, entre os dois carros, um pé no outro carro, um pé no outro. Mano, como é que, tipo assim, na realidade, uma pessoa não vai ter medo de fazer aquela porra? É. Tinha que ser um Chuck Norris, tinha que ser treinado.
Drogas.
Isso, é, ela tava pancada pra mim, ela tava pancadona.
A cara não, dela, cara.
Tu não gosta dessas coisas, né, Leandro? Um filme pra família, filme livre.
Ninguém tem uma olheira de 30 centímetros puro, não.
É porque ela é meio depressiva, cara. O pai dela prendia ela muito. E quando ela se libertava, meu irmão, ela queria saber de nada, não, parceiro. Pra ela, era melhor morrer do que viver ouvindo as pregações do pai dela.
O Lore dela.
Termina a cena e tal. Até o cara, o maluco, que é o Chuck, né? Que é o namoradinho dela. Tá junto daquela picape lá com chifre de bode lá. Ele é malucão também, mas quando ele vê o caminhão, ele... O caminhão!
E a mulher não entra não, mané. Caraca, ficou mó tempão o caminhão vindo. Ele... Entra, filha, não entra, não, porra!
E tem aquela amiga dela xingando ela pra caramba lá de fora.
Ai. E o caminhão vindo... O caminhoneiro é o seguinte, meu irmão. O caminhoneiro, ele não vai parar, irmão. Ele tem que entregar a carga dele no horário. Então ele fala, sai da frente, eu vou passar por cima. E o caminhão vem descendo lá dele e ela consegue entrar. Tipo, mas é tenso mesmo, realmente. Pra quem pega um filme desse nessa parte, pensa que é um filme de ação, né? Mas não é, né, cara? Passa lá, né, pra parte que o pastor tá conversando com a família do Ren e tal. Aí vem um maluco. Esse livro aqui, livro é do diabo, não sei o quê. Aí chegou aquela tiazinha lá com uma caixa da Nike. Eu pensei que ela ia dar um sapato pra ele. Aí tem doce dentro da caixa do sapato. É só pra fazer um merchan da Nike de alguma forma. Aí o Ren vai pra escola naquele Fusca dele envenenado, né? Cara, a dublagem dá um show nesse filme. Quando ele tá indo pra escola, que ele chega no Fusquinha, o nego fala, ih, maluco, gravadinha, hein? Ah, bonitinha. Ele chega, né? Ele chega com som alto e tal e desliga ali. Né? Ih, você acha o tal, rapaz? Ih, gravadinha.
Mas até então, esse bagulho do som alto, né? Ele assim, ouvindo o som. Pra ele é normal, ele não tá, então não sabe.
É, ele não sabia que lá era proibido. Música. Aí quando ele entra no colégio, aí, cara, tem alguém. Ainda bem que esse filme não teve redublagem. Eu acho que não teve. Eu vi na dublagem original, dos anos 80.
Não, não. Teve redublagem, não.
Tem um maluco que fala assim. Tem um maluco que fala assim, não pedia nem o cabelo, hein?
É verdade mesmo, né? Tá falando uma mentira?
Caralho, mano.
É, tá falando a verdade mesmo, pô.
Parecia aquelas vassouras de palha, cara.
Bullying, todo mundo sabe que bullying não é o cara que sabe zoar. É quantidade. Ele tá ali no meio de um monte de caipira, vestido de cowboy. Ele que era pra zoar os caras, mas os caras tão em maior nível e tão zoando ele.
Cara, esse visual do Kevin Bacon, ele foi feito mesmo pra ele não sensualizar, mas sim pra ele ficar confortável na hora das cenas de dança, né, cara? Como é que você vai dançar muito com aquelas calças dele apertadas? Calça dele apertadinha, como é que ele vai fazer os passos de dança?
É só rasgar o joelho, cara. Rasga a calça no joelho, aí dá uma abertura.
Aí depois dessa cena aqui, a dublagem fala, ih, perdi o cabelo, ele conhece o Willard, né, cara? Ele esbarra com um cara, parece que vai sair na porrada. Eu, só na frente.
Caraca, mano. Não, a primeira vez que eu vi, eu achei que ia rolar uma cena de porradaria ali, mas sendo que nessa hora, o Ray corta ele na hora, tipo assim, melhor maneira de você é suavizar, né, uma intriga, uma briga, é você elogiando o cara, tipo, começou a falar, ah, qual foi, tá olhando o quê, não sei o quê, aí né, ele, ah, chapéu legal, roupa de macho, hein, aí ele começou a falar isso com o cara gostou, aí começou a rir,
entendeu? Aí a gente entende com o Willard,
entendeu?
Se, ó, essa parada de escolha de ator, todo mundo ali parece muito caipira, né, cara, do elenco, mas o Chris Payne, ele cara daquele maluco que saiu de dentro de uma caverna.
Ele saiu de dentro de uma vaca, do boi.
O olhar dele, cara, é um olhar de bocó, cara.
Ele consegue ser mais antissocial do que todo mundo daquela cidade, cara.
Cara, ele tem cara de otário, ele cara de bocó. Das cavernas.
É, ele é meio que, sei lá, é crianção, né, cara? Não sei dizer muito bem, mas... Não é que ele é antissocial, você vê que ele realmente conhece algumas pessoas ali, tá entendendo? Conforme o filme vai avançando, depois dessa cena aí.
Eu falo assim, antissocial, referente é que ele não participa, tipo, das mesmas vestes, do mesmo modo que o pessoal vive ali, tá ligado?
Ah, não, entendeu? Sim,
ele
sim.
Fala com todo mundo assim, mas ele não é igual aquelas pessoas, tá ligado? Ele se comporta de maneira completamente diferente. Ele é um verdadeiro homem das cavernas, tá ligado?
Quando ele conhece o Willard, eles vão começam a andar junto, né? Vão comer, aí ele começa a contar aquela história dos universitários.
E aí nós saímos de lá, e quando a gente estava indo pro carro, ela já estava beijando o meu pescoço. E aí nós entramos no carro, e ela disse que a gente não podia ir pro quarto dela por causa da colega dela. Aí ela disse, não tem problema. Sabe por quê? Porque o carro dela tem aqueles bancos que reclinam. viram uma cama. Deu pra sacar?
Uma cama?
É isso aí. Uma cama. E ela abriu a minha camisa, se agarrou em mim, ela mordia o meu pescoço. Eu tentava tirar a minha camisa de qualquer jeito. É claro, eu já tava no maior sufoco. Aí, de repente, ela começou a gritar com todo o fôlego. Não, não pare, por favor, não pare. Continue assim ou eu vou desmaiar.
Ah, não é verdade.
Não.
Ele citadão, né, Gabriel?
Olha, esse maluco já tá de pau duro já com a história do moleque, cara. Ainda, o Ray fala, não, mas a parte que a gente chegou a dançar, foi legal.
Aí ele fala, dança, a gente não tem dança aqui de música, a gente não tem música aqui, água, a gente não tem água aqui, comida, a gente não tem comida aqui. Aí nessa cena que até o pessoal, a Rusty, ela chama eles pra outra mesa, né? Aí a gente conhece o Woody. O Woody é um personagem secundário do filme, que é aquele maluco que é amigo deles dois, que é um maluco gigante mesmo. O cara é muito grande, o cara é muito forte. É ele que lá na frente, ele defende o Rain dos caras quando ele tá chegando no bar. Cara, o braço do cara parece um tronco de uma árvore, cara.
Eu achava esse maluco até um pouco parecido com o Tom Cruise, cara. Se você não reparar o... Não, tipo assim, eu acho esse cara, achei o rosto dele um pouco parecido.
É porque, cara, aquele... Ah, meu irmão, você trabalhar no sol carregando ração pra gado o dia todo, fica daquele tamanho, irmão. É o segredo. Nessa cena que eles conhecem o Woody, e o Woody conta, né? Pra ele falar, não, aqui a música é proibida. Um jovem se acidentaram aí. A culpa não foi porque eles estavam tirando racha, que eles são idiota e irresponsável. Não, a culpa é da música, gente. Proibida a música aí. A música tá matando o pessoal e é doidado. Eu vi outro dia uma música ali do Michael Jackson com a arma na mão, não tira no cara.
Aí ele fala, né, que... Não sei se é nessa cena que ele chega a falar o contexto do porquê que a música é proibida, ou é mais pra frente que quem fala pra... Quem fala pro Ray... É a Lori, do porquê que a música foi proibida.
Passa essa cena e eles estão discutindo saindo da escola, o Rain e o Willard. Não, a gente tem que, pô, fazer ir pro baile, fazer alguma coisa, não sei o que, tem que dançar, porque o vida dele é dançar, ele não quer mais nada. Deixa o cara dançar. Aí que ele sai do colégio e bota uma fita no fusco envenenado dele, começa a tocar ele, caramba, aí o Willard, caramba, hein, você deve ser rico, você tem rádio. Eu,
cara, mano, o cara era do tempo das cavernas, cara, o cara tem televisão
cê
em casa,
tá,
né?
Brincando.
Ele olha pra cara dele, tá falando sério, cara?
Aí ele sai ouvindo música e aí ele fala, você conhece tal banda? Não conheço não. E a Police, né? Que é a banda, The Police, aquela banda.
Uh-huh.
Que é polícia, aí fala. Ele, eu sei. Você, a banda? Não, a que tá atrás da gente, o carro da polícia.
O The Police, o Kevin Bacon, ele afirma num documentário pra TV, que ele era fã mesmo da banda.
Ele é multado, né, cara? Porque ele tava ouvindo música, o cara é multado, o cara tava ganhando $25 em 1984. Era um dinheiro grande. Era um cara que tava morando ali no meio do nada.
Verdade.
Não foi por nada. Não deram, ele disse que ainda não deram motivo. O que pode confirmar que essa lei não é uma lei nacional, essa é daquela cidade. Multaram ele porque quiseram, sem motivo.
É, tanto que ele fala, eu não infringi a lei, não tô fazendo nada de errado.
Bom, se bem que aqui no Brasil, hoje em dia, se você andar com um carro à base de som alto, da forma que ele tava andando, é proibido.
Não.
Ah, mas, Brasil... os caras andam, porque aqui é o Brasil.
Rio de Janeiro, é tudo errado, cara, tá tudo errado. Todo mundo sujo, todo mundo faz o que quer, cara.
Não por causa da música, mas sim por causa da altura da música. No caso lá...
Aqui no Brasil tem uma brecha na lei que é muito engraçado esse negócio de música. É o seguinte, até uma certa hora da noite que você não pode ouvir música no porta-mala do carro alto, sabe? Parado. Mas se você estiver andando, a polícia não pode te mudar. Depois que ele vai lá tomar multa, fica louco por causa disso, eu também ficaria, né? Uma multa por ouvir música. Se fosse pagode... Tudo bem, mas no rock and roll.
Pagode é pra Deus, né? Pagode, God.
Nossa Deus, né? Senhora. Depois disso, cara, uma curiosidade maneira. O Rain foi arrumar trabalho lá onde já se trabalhava, de repositor. Primeira vez que ele viu esse filme, o Jesse deve ir lá em casa. O Jesse tava trabalhando de repositor ainda.
Tava mesmo, é verdade.
Quando ele chega no trabalho, que ele vê os caras carregando o saco, o Jesse no meu trabalho.
Não, é engraçado que ele tá morrendo levantando aquele saco ali, né? Mas fazendo mal cara de homem. Ele carregando aquilo ali morrendo.
E olha que tem um detalhe que ele tá discutindo com o maluco com bigode ali. O trabalho dele é 3 dias na semana, tá, filho? O Jess trabalhava 7.
Caralho, é mesmo, né, mano? Era pra cara, suave pra
6,
ele.
6, folgava 1. Mas quando folgava, dormia o dia todo e trabalhava todo dia.
Acordava no trabalho já. Ele começa a trabalhar no trabalho do Jess lá, né, claro.
Antes disso, ela tinha chegado, acho que não sei se foi num posto, o namorado dela. Aí ela pegou um radinho e botou em cima do carro.
É, isso é no começo. Isso aí, tipo, dança. É, tem essa parte mesmo, realmente. Todo mundo começa a dançar. Tipo, é tanto tempo que não tem música naquele lugar ali que todo mundo começa a dançar. Ela botou radinho
em cima. Mas sabe o que eu achei engraçado nessa cena? Que ela pegou um radinho minúsculo e botou ali. Cara, tinha gente do outro lado da rua dançando, mano. Caraca, parecia um baile. Parecia um baile funk.
É tipo aquele radinho que o menor passa daquele da favela.
Caraca, a tia cozinhando hambúrguer, cara, lá dentro da lanchonete, dançando. Cara.
Era o Bubox, pô, Bubox.
Cara, porra. É igual aquele festival lá, sendo que aquilo lá até é explicável, né, do Curtindo a Vida Doidado. Tem um festival na rua, uh-huh, e todo mundo tá ouvindo a música, todo mundo no prédio tá dançando.
O dali foi a produção. Produção, estoura a caixa de som aí nessa porra.
É, mas eu acho que a música que toca é Dance in the Sheets, né? Nessa parte. Dance in the Sheets.
Cara, não tem uma música ruim desse filme, cara.
Aí, tanto que nessa cena o pai dela chega, né? O reverendo pastor,
filha da mãe. Começa a dar bronca nela.
Não, tipo, ele não fala nada. Ele só chega, tira a fita, corta a brisa de geral. Uhum. E fala que tu esqueceu o teu dinheiro, né? Foi algo assim, né? Que ele foi entregar.
Como você. Aí você vê o que é educação, né, cara? O pessoal. É muita educação do povo, né, cara? O respeito pelo reverendo, que também deve ser um político, né? Ele deve ser político. Ele não, não vai governar todo mundo sendo pastor.
Só pode, mano. Ou essa porra virou aquela igreja antiga, na época vitoriana.
É, isso que eu tô falando.
Pra você ver o que é o respeito, né, cara? Se um cara chega no Brasil e desliga o som no meio, ele ia ser lixado, cara.
Com certeza, mano. Com certeza.
Sua mãe pensou que você não tivesse trazido dinheiro.
Aí quando, como eu disse que eles vão, o Chuck desafia o Rain, né, porque ele se sentiu desrespeitado pelo cabelo de vassoura. Aí eles falam uma corrida, mas na verdade quando chega lá não é uma corrida, né, cara?
É, isso que eu reparei no filme.
Eu acho que é erro da dublagem.
É, isso que eu ia falar. Eu
é bate-bate.
Deve ser falha da dublagem. Isso daí. Deve ser adaptação, tá entendendo? Como não deu pra poder encaixar tudo, eles falaram isso.
Deve ser que a tradução literal não funcionaria em português, então eles botaram corrida mesmo. Mas você entende, né? Que eles vão chegar lá com o trator e vão enfrentar um ao outro. É disputa
não,
de trator.
A gente não entende, Lucas, na boa. Porque aquilo ali não é corrida. Mesmo, não. A gente não entende.
É corrida pra ver quem é o marcagão, cara. Pô, é só isso.
E pior que a primeira vez que você vê isso, é o cara fala corrida. E quando tu chega, tem dois tratores. Nossa, a corrida vai terminar.
Não, porra, botaram o litro na bundinha do trator. Qual foi?
Tá mais furioso agora. Engraçado, mano. Porque eles começam a disputar, né? Um com o outro, né? E o rei, ele só ganha porque o cadastro dele prende, cara.
Ele já queria pular quando começou a corrida.
Ele não sabia mexer naquela porra, cara. Aí tava o amigo dele lá.
Aquele portão, né?
O Toguro e o Bopó. Tava lá ensinando ele a manusear o trator.
Cara, pra pilotar trator, o cara tem que ser mais habilidoso do que o motorista de carro. Porque o trator é muito pesado.
Cheio de alavanca naquela porra, cara.
O Chuck tá vindo na direção dele e ele fica mexendo o pé querendo pular e o cara assim, tá preso.
Mano, você acredita, Luca? Que é a primeira vez que eu assisti o filme. Eu não tinha reparado, eu assisti a segunda vez e comecei a rir.
Quando o Chuck tá em direção a ele, mais uma genial dublagem. O dublador dele fala: ih, o cara vai me matar!
Não, esse cara tava tentando me matar, é alguma coisa assim que ele fala.
Ele desvia, cai dentro, tá tocando. Aí tá tocando Holding Out for a Hero da Bonitaia. Aí tá tocando essa música, a música toca, porque o filme todo, as cenas importantes tem música, irmão. Aquela cena ali, meu irmão, ela é quase no meio do filme já. É, já, o filme já te ganha ali, tu já tá cantando ali da Hero, já tá correndo atrás de trator pra subir em cima.
Não sei se a gente chegou a comentar nessa cena, mas tem uma cena que o Willard e o Rin estão conversando, começa a falar da Ariel, né? Aí do nada corta, tem a cena dela lá com o Jack, mano, no meio do mato, sei lá, no meio do mato, ela botando... botão na calça.
É roça, né, cara? No meio, não tem motel naquele lugar, não tem nem música.
Tem uma curiosidade de sexo nesse filme, cara. Tipo, aconteceu mesmo que na cidade, na hora que eles foram gravar, eu acho que foi em Oklahoma, onde eles foram gravar.
Ixi, mesmo, Oklahoma,
cara. É, deixa eu falar. Eles foram gravar nessa cidade e o pessoal de lá queria expulsar eles de lá, porque lá era o set de filmagem do filme. É, dizem que lá, onde eles tinham alugado um lugar onde tinha piscina e tava rolando sexo. Os caras estavam usando droga. Já tô de mesmo filme. E o Kevin Bacon, ele afirma isso no documentário pra TV. E era isso mesmo.
Porra, geral na orgia sinistra, mano.
Nos 80 era assim, cara. Nos 80 era assim. Tem relato que nos anos 70, os próprios produtores compravam as coisas pros atores, cara, pra deixar eles animados pra gravar.
É tipo o filme. É a versão do filme, só que pra maiores de 18.
Ele chega no colégio e o Johan Cruyff oferece cigarro pra ele. O Johan Cruyff, igualzinho, cara.
Era cigarro ou era maconha?
Não entendi porque ele não foi punido. Só porque ele jogou a maconha fora, ele não foi punido.
É porque o cara não ia ter prova, tá entendendo?
Porque o cara não ia ter prova, cara. Aí depois que acontece isso, né? Ele chega em casa e o tio dele fala: estão acontecendo as coisas no colégio, negócio de cigarro, negócio de coisa assim. Você não sabe disso não, né? Ele olha pro lado e fala: não sei de nada, não. Aí ele fala: ouvi falar também que os arruaceiros roubaram os trator na fazenda. Ele: não sei de nada.
Não sei de nada.
Quando ele fala isso, né? Ele fala: pô, eu não tô querendo substituir seu pai, mas sabe como é? Você tem que se adequar. Aí o Kevin Bacon, meu irmão, ele fica maluco, meu irmão. Ele vai se adequar, meu irmão.
Não sei o que a história do filme não conta. O que acontece com o pai do Kevin Bacon. O que ele fala: você não vai substituir do meu pai nunca, alguma coisa assim.
Eu acho que ele morre. O pai dele morre ou abandona ele?
Não, morre. Ele conta que ele ia abandonar, mas ele acho que ele morre. O pai dele morre. O pai do Kevin morre e eles vão morar no interior, mais longe, mais perto da família deles. Quando acontece essa coisa, ele entra no Fusca dele, né? Motor 3.0 e sai bolado, meu irmão. Vai pra debaixo daquela estação e começa a dançar.
É, essas histórias mais detalhadas, ela acontece realmente nesse novo filme do Footloose?
Não. Mostrando o pai dele morrendo?
É, isso. Ou algo assim. Sim, só mostra ele chegando na
cidade.
Não,
cara, eu acho que na verdade, no remake, o pai do Rain tá vivo. E ele tá no lugar do tio. Tá no lugar do tio dele.
Ah, que doido.
Entendeu?
Ah, então tá um remake.
Eu sei que no remake eles passam a cena do pessoal que morreu.
Pessoal que morreu?
Não, é porque morreram os jovens lá. E junto tava o filho do referendo. Ele conta isso no filme, sendo que não mostra a cena nesse filme de 84.
Never, 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 ever.
começa a famosa cena dele dançando, né? Naquele galpão doidão lá.
É uma estação. Calma aí, eu não entendi aquela estação. Aquela é uma estação de trem.
É, uma estação de trem. Parece uma estação abandonada, sei lá.
É, parece.
Passa trem lá, mas só que tá abandonado. Ao mesmo tempo que lá passa trem, está abandonado. Eu não entendo isso. E essa cena é a cena mais famosa do filme. É mais famosa que a cena final.
É verdade. Se lá tá abandonado, como é que passa trem? Eu lembrei da cena. É a cena que ela chama ele pra ir pra outro lugar.
Né?
Uma
Ah, é, né? Então, primeiro ele dança sozinho. Então, vamos falar disso primeiro. Ele tá lá dançando lá aquela música.
E não é ele, vamos ser sinceros.
Claro que não é ele.
Ele tinha 4 dublês, tá? Só pra fazer esse filme. E os diretores do filme não queriam que ele falasse que ele usava dublê.
Tipo, é uma coreografia muito grande que ele faz e tem pirueta e tal. A primeira coisa que ele faz quando ele começa a dançar é entrar no escuro, pra ninguém saber que é o dublê. Tipo, a dança eu não gosto tanto, porque as danças do filme em si, elas não têm um estilo definido, eles não definem.
Pra mim é improvisado. É tipo uma feijoada, cara.
É uma mistura de todas as
falar, danças. Na primeira vez que a gente assistiu esse filme, eu me lembro, o Lucas soube na hora que era dublê.
É porque ele entrou no escuro, cara. Não teria motivo pra ele entrar no escuro.
Parece que o cara é mais forte, né? O cara que tá gravando.
Tem certas cenas que se você vê que tá, quando ele tá pegando na barra, quando ele tá no galpão, o personagem cresce, ele aumenta de tamanho. Uhum. Parece que ele comeu o cocumelo do Mario. Ele aumentou, tá entendendo? Parece que ele tá lutando, né, cara, junto com a música.
Ah, cara, o cara tava bêbado, né, cara? Ele tava bêbado.
Não, cara, vamos falar, ele era um momento, como eu posso falar, de desabafar, né? Uma forma de desabafar, sei lá, jogar tudo pra fora, que tava preso, né, cara? Porque, pô, tava demais ali, né?
O cara tá sendo injustiçado, né, cara?
Mas é muito engraçado quando ele tá dançando aí, todo maluco, aí Ariel chega e fala, opa, toma um susto. Opa, pensei que tá sozinho, pô. Ela, você dança bem, hein? Vamos num lugarzinho ali. Quando ela fala, vamos num lugarzinho ali, eu pensei.
Não, pô, vamos num lugarzinho ali, quero te mostrar uma coisa.
É.
Tu vai mostrar a pata rachada.
E é nesse momento que pra ele pra outro lugar, que a gente acabou confundindo como o mesmo lugar.
É, mas quando corta a cena que a gente pensa que vai ser uma coisa, é claro que vai ser aquela coisa, um trem.
E mais uma vez, essa filha da mãe deixa todo mundo tenso na cena.
É, ela vai se jogar na frente. Eu acho que ela queria se suicidar.
É, cara.
Teoria nossa. Ela quer se suicidar, queria se matar.
Que ele queria pegar o cara, beijar ele. Ah, se eu posso te dar um beijo hoje? Quando é que você vai me beijar?
Quando ela fica lá na frente do trem e se joga lá e salva ela do trem, não sei o quê. Aí ela vai pra casa e o pastor já começa a falar. Você chegou tarde, já são 6:30 da noite. O sol já se pôs. Além de Rain já tá revoltada, a Ariel também fica revoltada. E eles resolvem ir pra aquela festa em outra cidade, né? Que ele também é maneiro, muito maneiro.
Poxa, a música que toca lá, poxa.
Pô, toca tudo, toca Footloose, toca a música romântica.
A música lenta, que o Willard leva um soco na cara.
Tanto que quando eles entram lá, pô, vamos dançar. O que é que tá pegando aí, Willard? Aí ele falou, pô, cara, eu não sei dançar, não sei remexer. Aí fica tranquilo, bebe uma cerveja.
Não, cara, mas é muito engraçado porque o Rain, em vez de falar, não, acompanha o passo da Rush que você aprende, ele fala, não, fazer o quê? Tomou cerveja.
Dane-se você, meu irmão. Eu sei dançar, tu não sabe?
Aí eles começam a dançar loucamente lá. E, tipo, você vê a diferença, né? Ficaram, andaram um pouquinho, saíram um pouquinho da cidade. Já tem uma animação, uma agitação, meu irmão. Aí a mulher foi lá do lado do Willard e ela não aguenta, né, cara? Ele fica lá sentado, só com aquela cara de bocó dele com a boca aberta o filme todo, assim como a boca dele não secou. Aí ela vai dançar e ele fica bolado com o caipira gordão lá, o bigode. E, tipo, ele tentando tirar a Rush da mão do bigode e ela não queria sair, não, hein?
É que ela tava querendo dançar, né?
Ela tava querendo dançar, pô.
Aí ele, ei, a garota veio comigo? Ele, pô, ele não vai voltar com você, não. Aí ele toma um soco, aí fala, aí toma um soco. É a pior coisa que ele faz, ele arruma briga com o cara e vira as costas com o cara. Ei, pá!
Isso que eu reparei também, ele tá arrumando briga e querendo ir embora ali. Eu acho que ele tava com medo, cara.
Aí quando eles voltam, quando eles... ele fica primeiro que... Ele sangrou como se tivesse tomado uma facada.
Caraca, mano. Quanto ketchup saiu dali.
Aí quando eles estão voltando pra casa, a Ariel conta, né? Que num acidente, quem morreu... Um dos que morreram foi o irmão dela. Por isso que o pai dela briga por esse negócio da proibição da música na cidade.
É, mas isso é na hora que eles estão passando na ponte, né? Aí, né, ele falou, aí, né, o Ray fala, pô, essa ponte é sinistra, não sei o quê. Tá fica aquela neblina, né? Aí ela explica o que aconteceu. Mas no caso, ela não fala que é o irmão dela.
Uhum.
Ela começa a falar o que aconteceu na ponte, que teve um racha ali. E os dois rapazes acabaram caindo da ponte. Aí ela começou a ficar meio desesperada, né? Começou a ficar meio nervosa. Uhum. Aí, né, ele parou de brincar. O Ren parou de rir, parou de brincar. Aí
mas é engraçado que, né, no começo dessa cena, o Willard tá com a cara de bocó e no final ele tá com a cara de bocó maior ainda. Ele conseguiu, ele deu um upgrade na cara de bocó dele. Ninguém faz a cara de bocó com o
Chris. Aquela cena é um bagulho tenso, né? Ele não soube como reagir. Ele ficou
fica com a boca aberta o filme todo. Isso já corta pro outro dia, quando o Ren tá lavando o carro dele lá. E o Willard tá lá e ele, eu fui expulso do time de futebol, nem sei por quê. Aí, uhum. porque né, os corujão na cidade contaram que ele tava andando com a filha do pastor pra.
Não, mas eu acho que, na verdade, cara, eles cancelaram.
Eles falaram pra ele que foi cancelado. Tanto é que depois que ele tá conversando com o Willard lá, passa um carro do pessoal vestido com a blusa do time e fala: ei, tem. Tenta de novo ano que vem, hein?
Liguei para a casa de Rossi ontem à noite. Não sei por que você acha necessário mentir para mim.
Não sei por que acha necessário me vigiar também.
Eu me preocupo com o seu bem-estar, é só isso.
Por que então, quando eu estou aqui em casa, você nunca está tão interessado no que eu estou fazendo como diz estar quando eu estou fora? Diz!
Ora, eu...
De repente você sabe de
eu
tudo!
Eu não sei o que provocou esse atrito, mas não estou gostando. Como não estou gostando de saber que passou fora quase toda a noite de ontem?
Jó, deixa ela em paz.
Não, eu não posso deixar. Olha, eu já estou farto de você botar panos quentes. Ela vai ter que se explicar sozinha.
Ah, deixa isso pra lá, mamãe. Ele ouve mais a você do que a mim.
Cara, o mais engraçado desse filme é que o orçamento desse filme custou 8 milhões de dólares. Cara, e ele arrecadou, cara. 80 milhões de dólares. Cara, a distribuição do filme foi da Paramount, né?
Isso, mulher, Paramount. Paramount. Cara, Paramount é antiga, né, velho?
Cara, isso é falar Paramount.
Que isso,
cara? Paramount tá em todos os filmes que a gente fala, pô.
A Paramount distribuiu o Poderoso Chefão, se você tem uma ideia.
Eu saí desse filme, eu tava assistindo esse filme, aí eu cheguei pro Lula, caraca, cara, é muito nostálgico. Você saiu com essa sensação boa do filme?
Eu já tava dançando, tinha parte que eu tava dançando.
É impressionante como é que esse filme ele começa a transmitir algo, uma coisa boa, cara, pra gente. Mó fácil mesmo.
Sai daqui, eu vou
na mesma cena que eles estão lá lavando o carro. O Ren tem a ideia, né? Ele fala, caramba, já sei o que eu vou fazer. Não posso jogar futebol. Ele quer me tirar até do emprego. Eu vou fazer um baile, meu irmão. Vamos fazer um baile, meu irmão. Aí o Willard fala, nem pensar, o pastor vai tirar teu couro. Aí quando ele planeja fazer o baile, que ele começa a distribuir os panfletinhos, né? Aí o Woody ajuda ele, todo mundo quer. Ai, eu não sei se minha mãe vai deixar. A Ariel fala pra ele que ele tem que ir naquela reunião pra pedir permissão pra eles deixarem o baile acontecer, naquela reunião lá do conselho lá dos políticos e tal.
Isso.
E antes disso, o Chuck, que é o namoradinho da Ariel, não sei se é namorado, não sei se não é, eles vão lá e ela quebra o carro dele, ele bate nela, ela bate nele, toma um soco na cara, empurrada.
É, cara, tipo assim, primeiro ela tinha dado um soco na cara dele, aí depois ele foi lá, no reflexo, deu um tapa na cara dela. Aí ela ficou bolada, pegou uma barra de ferro no chão e começou a meter a porrada no carro dele. Porra, mano. Aí o que o maluco ficou puto de vez. Aí brincou de GTA com ela, cara. Aí começou a dar... Calma, nigga. Vem. Porra,
mano. Quer ver como vai defender ela?
Não. Vai nada.
Ah, se machucou, tá bom.
Tanto é que ele só encontra ela depois. Ele devia estar atrás daquela arquibancada, escondidinho. Falou, quando passar, eu apareço.
Cara, eu acho que ele só beijou ela porque ele sentiu pena dela, cara, nesse momento. Porque foi logo depois, né, que ele dá um beijo nela. Ele sentiu pena dela, cara.
Cara, aí que ela fica feia mesmo. Porque ela já parece que apanhou naturalmente. Aí ela vai pra... Apanha mesmo, aí que ela fica feia mesmo. Aí fala, será que dá pra perceber um olho roxo, quase preto? Será que dá pra perceber? Não, não dá pra perceber não, tá melhor. Aí ele vai enfrentar, né, cara? Ele vai enfrentar o conselho lá e tal.
É o mais forte, eu acho, que do filme, mano. Eu tenho muita coisa pra falar dessa cena aqui. Primeiro porque ele puxa a passagem da Bíblia, que é verdade, que eu já li essa passagem, que Davi, ele dança assim que ele traz a Arca da Aliança.
O senhor McCormack tem todo o direito de ser ouvido.
Bom, eu gostaria de dizer algumas palavras sobre esse caso para que vocês não pensem que nós estamos incentivando a depravação com esta ideia. Há muito, muito tempo, as pessoas dançam por inúmeras razões. Dançam quando oram, para que suas colheitas sejam abundantes ou para que a caça seja boa. E dançam para ficar em plena forma física, para mostrar o senso de comunidade, como também dançam para comemorar. E esta é a dança a que nos referimos. É o que nos diz o Salmo 149. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor uma nova canção. Louvai ao Senhor por meio da dança.
Amém.
É sobre o rei Davi que lemos em Samuel. E o que Davi fez? O que Davi fez? Ora, o que ele fez, hein? Davi dançou diante do Senhor com todo fervor, saltando. Saltando e dançando diante do Senhor. Saltando e dançando. E em Eclesiástico, nós sabemos que há tempo para tudo nesta vida. Tempo para rir. Tempo para calar. E tempo para chorar. Como há tempo também para dançar. Não há mais tempo para essa lei, não há mais. Pois agora é tempo para dançar. É o nosso modo de saudar a vida. Foi assim no início. É assim agora. E será sempre assim.
Essa parte é muito maneira, porque primeiro, o Sean, o pastor Sean, ele já mostra quem manda ali, né? Quando fala, agora o caso que a gente tem que julgar é o negócio do baile. Ele fala, não vai ter baile. Bate, todo mundo tá de acordo, não vai ter baile. Tem a cena clássica da Ariel abrindo e mostrando a camisa, né? Dance Your Ass Off, que é essa camisa, tipo, até hoje, nego, né, compra essas camisas. Dance Your Ass Off. Tipo.
Cara, esse versículo... Cara, ele vai mostrar o peito nessa hora, mano.
É filme. Quem dá esse versículo da Bíblia pro Ren é Ariel.
Ela usa a própria arma contra o pastor.
Ariel, como é que você sabe disso, dessas coisas? Ah, porra, é óbvio, né, cara? Eu cresci, meu pai é Ariel, mano. Tem que saber esse bagulho.
Cara, detalhes sobre essa cena, que tem uma curiosidade muito engraçada sobre ela. Ele, o Kevin Bacon, ele afirmou no documentário que ele ficava nervoso em frente às pessoas. Tiveram que dar uma dose de Valium pra ele.
Caraca, Valium é muito forte, cara.
Sério?
Caraca, Valium é muito forte. Valium derruba cavalo.
Ele fica nervoso em falar assim em público, tá vendo? E eu ficava também, na época do colégio, o professor mandava ir lá na frente, irmão. Era difícil falar em público.
Mas presta atenção, imagina, não pense como Kevin Bacon, pense como Ray, né? Ele tá ali de frente pra uma cidade extremamente religiosa, onde no sul dos Estados Unidos, onde todo mundo tem arma, ninguém gosta dele. Ele falou uma merda errada ali, ele não sai nem vivo dali de dentro. E ainda dão como legítima defesa ainda. Aí quando ele tá lá falando, cara, é muito engraçado porque ele é todo sem jeito, né? Ele primeiro lê a passagem de Davi, né? E depois quando ele vai ler a outra passagem, que é existe tempo pra tudo, né? Ele tem escrito aqui que existe tempo pra tudo. Escrito aqui, ó. Onde é que tá escrito mesmo? Aí, mas tá escrito aqui. Tem tempo pra tudo. E não é mais tempo pra essa lei. É tempo de dançar, gente. Aí isso emociona. Mesmo assim, o baile é barrado. Os caras não deixam fazer o baile na cidade. Aí no outro dia ele tá lá no trabalho, ele volta pro trabalho do Gesso, aí tá ele e o Gesso carregando. Quando o Bigode fala pra ele, e aí, que você não faz baile na outra cidade? Não, cara, mas é muito longe, o baile tem que acontecer aqui. Aí eu falei, se eu te falar que esse armazém fica na cidade, mas como fica depois da linha do trem, ninguém pode proibir o baile aqui. Olha, meu irmão, jeitinho brasileiro.
Caraca.
A malandragem.
Jeitinho brasileiro, meu irmão. Olha a sacanagem. Aí ele fala, então vai ser aqui mesmo, meu irmão. Aí convida todo mundo pro baile. Aí não tem como, aí o pastor não tem como proibir, né? O pastor, ele conversa com o pastor, vai chamar, pede a ele pra levar Ariel, ele conversa sobre o filho dele lá e tal.
Não, vamos ser sinceros. Você reparou nessa cena. Eu não sei do qual parte do filme você gravou, se você viu a mesma parte que eu. Não teve essa conversa.
Qual conversa?
Essa conversa não teve. Só aparece os dois lá.
Não teve a conversa, mas deu a entender que teve.
Mostra eles conversando. Eles realmente falando, pô, eu quero ir com a Ariel no baile. Ele não mostra essa cena.
Não, sim, mas deu a entender, né, cara?
Eu mostro.
O teu mostra? Mostra. O meu cortou essa parte.
Mostra.
Não mostra a cena.
Ele vai lá na casa, pedir pro reverendo, falar sobre isso daí, tipo, um dia ir pro baile e tal.
Enfim, gente, enfim, deu a entender que teve uma conversa. Depois disso, o pastor, ele percebe que não adianta nada, não adianta nem, não adianta. Então ele vai lá na igreja pedir pra todo mundo orar, pra proteger os filhos, que vai ter o baile, não sei o quê. Não vai ter cachaça, o que
já... Não, mas ele permitiu. Se ele não quisesse, não deixava, cara.
Não, cara, você não entendeu. Lá onde eles vão fazer o baile é depois da linha do trem, e não é mais guarnição da polícia, não é mais cidade.
Verdade,
não,
verdade.
Ia ter o baile de um jeito ou de outro.
Cara, que se você for parar pra pensar, isso foi a maneira do padre lidar com luto, cara, entendeu? Isso daí é coisa dele, né? Ele envolveu todo mundo nessa merda.
Basicamente, o que aconteceu? Vamos ver o que você falou. É que, tipo assim, ele não conseguia lidar com a morte do filho dele. Ele também não queria esquecer o filho dele. Então ele botava essa lei, porque toda vez que referia a música, ele lembrava do filho dele.
Ele tinha que...
Era uma forma de âncora.
Ele tinha que botar a culpa em alguma coisa, gente. Tinha que botar a culpa em alguma coisa. E a música...
A mulher dele fala, olha, você pode ser pastor, mas você não pode ser pai de todo mundo. Você não pode decidir por todo mundo. Tanto é que ele pede a oração lá pra proteger todo mundo. Todo mundo começa a orar, todo mundo animado que vai ter o baile. E depois, quando o maluco fanático começa a queimar livro, porque, isso aqui não é bom pros nossos filhos. Ele vai lá e se convence disso. Ele, gente, a gente não pode ser juiz, a gente não pode julgar ninguém, meu irmão.
O cara fala, esse livro é de Satanás, não sei o que, é do diabo. Aí ele, ô rapá, diabo não tá nos livros, não. Tá no coração de cada um. Entendeu? Tá no ser humano. Ele fala
aí
isso.
Aí que é bonito, aí que tem a redenção do pastor também, né?
Entendeu? É um conselho que ele pode dar pra ele mesmo.
E é o maior conselho que tem em volta das religiões. Quer ver uma coisa? Se você segue o seu coração, por exemplo, o coração só te ferra. Se você for trabalhar com a sua mente, não com o seu coração, você não se lasca. Pode ver, às vezes você dá o seu coração pra uma pessoa, a pessoa vai lá, ó, e joga fora, tá vendo?
Entendeu? Então o que ele quis dizer nessa hora, cara, que tava queimando o livro, ele falou isso, cara, o diabo tá no coração de cada um de nós. Você pode interpretar isso como uma música. Bota a música no lugar do livro, tá entendendo? O capeta não tá ali na música, não, cara. Tá ali nas pessoas, entendeu?
Ele já tá tudo autorizado, aí começa a sequência do baile. Começa a tocar M Free do Kevin Longs e começa todo mundo a carregar o saco. O Gesso tá lá no meio também, carregando o saco, cara, de ração.
Tu acredita que a cena mais clássica do filme não ia acontecer, a cena final?
Ia acabar antes da cena do baile?
Não ia acontecer a cena final do filme, cara.
Ah, ia ficar muito bolado.
Ia terminar na... Eles dançando, sim, mas em câmera lenta, o filme ia fechar assim. Foram lá nos executivos, né? Teve a cena que foi aberta só pra um tipo de público. Os executivos lá fecharam. E falaram, pô, o filme não pode terminar dessa forma. Aí o que eles fizeram? Eles juntaram o dinheiro, eles arrecadaram o dinheiro e 6 semanas antes do filme eles conseguiram o dinheiro pra fazer a cena final de dança.
Pô, mas é muito maneiro. Até a arrumação é maneiro, né, cara? Tocando a música, a gente tá arrumando tudo. Aí o Willard tá enchendo o balão e a cara dele é que ele encheu todos aqueles balões ali com a boca. Então ele deve estar sem pulmão, irmão.
Engraçado que ele tava enchendo o balão, a cara dele também tava ficando inchada, mano.
De tanto encher balão, meu amigo.
É um bocô. A gente esqueceu de falar, né, também que o rim ensina ele
a dançar. Ele aprende a dançar também. Antes do baile, antes dele enfrentar o pastor, ele fala: se eu tiver que enfrentar o pastor, você vai ter que aprender a dançar. Eles vão ensinando o cara a dançar e tal. É muito engraçado porque o cara não tem noção nem de contagem, que ele fala 1, 2, 3, mas não sabe nem contar, ele sabe.
E ele tava ensinando primeiro pra ele o ritmo, né? Ó, toda música tem um ritmo. Aí ele tava lá assim, pá, tá, está lá no dedo. Aí depois foi pras pernas, pra poder mexer as pernas melhor. Aí assim o cara foi evoluindo. E a música...
mas é tipo um treinamento do rock, né, cara?
Pô, a música que toca, cara, é muito bonita. É, sei lá, eu esqueci o nome da música, cara. Mas é a minha favorita do filme. É essa daí que vai tocar agora.
Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio à tona, fui a luna, foi que eu...
Aí, quando eles vão pro baile, que ele vai lá, ele busca a Ariel no fusquinha, envenenado dele, ela tá com aquele... mais feia do que nunca, né? Aquele vestido horrível. Aí, quando eles estão indo pra lá, que começa o baile e tal, que ninguém dança com ninguém, aqueles ternos horríveis, como diria Calaveira, horríveis.
Ouvintes de Zona Cash. Mano, eu não entendo como é que o Lucas tem essa implicância com essa mulher, cara. Aquela é mulher do Cone é muito feia, cara.
Não. Aí não, aí toca pra voltar pra ele.
Cara.
Não é, cara.
Que isso, mano, arigão, essa daí tem um rosto
ela
mais
só,
bonitinho.
Esse cara só tá se... é bicho.
Deixa eu te falar um negócio. Ali, cara, aqueles ternos são muito feios. Aqueles ternos ali anos 80 é muito feio. Com babado, cara, com negócio, sei lá que
diabo. É, parece aqueles caras que você estaciona ali em frente o cassino, aí o cara pega a chave no carro e vai levar o carro.
parece tu. É tu que pega o carro dos...
É, cara, e pra tu ver, né, fizeram o remake desse filme, e, cara, o pessoal, lógico, foi reclamar, uma confusão do caramba, porque ninguém queria o remake, assim como quiseram o remake do De Volta pro Futuro, e vários outros filmes clássicos dos anos 80, foi uma briga do caramba, ninguém queria que saísse o filme, saiu esse remake de agora, né, de agora não, né, já tá velho também.
Aí quando eles começam, tem a primeira sequência de dança, todo mundo dançando dancinha lenta e tal. Quando o Willard chega no baile, o Chuck chega lá com 5 malucos e começa a porrada. Porque filme é anos 80, cara. Pode não, ser o filme do Padre Marcelo Rossi.
Aí,
mas se for feito nos anos 80,
cara,
tem que ter porrada.
Cara, eu não entendi o motivacional dessa briga, eu não entendi.
Cara, nessa cena...
É um cacete, ó. Na mulher.
Não, ó, o seguinte, nessa cena... O Willard chega lá com a motoca dele, com a motoquinha dele, e a garotinha na garupa. Garotinha não, a mulher lá na garupa. Aí os caras estavam lá estacionando ali, já estacionou a van lá, aquela porra daquele carro. Aí os brothers saíram do carro e começou a implicar com o maluco. Aí, né, ele, pô, cara, eu não quero confusão, não quero briga, hoje eu não vou brigar, prometi que não vou brigar. Aí ele, não, tudo bem, a gente não vai te bater, não. Aí nisso que ele passa com a garota... Aí o cara desce o cacete nele. Aí ele falando, eu não vou lutar com você. E o cara metendo a porrada nele. Aí a garota fala, mete o cacete nele, baixa a porrada nele. Aí ele me levanta igual um bicho. Igual o Jefferson quando a gente passa a mão na bundinha dele.
Igual.
Eu só dei baixa de homem, cara.
Mas o Willard, meu irmão, baixa o demônio nele, meu irmão. Mete a porrada em todo mundo. Mesmo ele apanhando, ele bate em todo mundo, meu irmão.
A parte engraçada nesse filme é que naquele momento ele briga na hora errada. Lá no início, né? Quando o cara quebra o nariz dele. E nesse momento, ele não quer brigar na hora certa.
Tá levando, tá esperando a mulher falar pra ele bater, tipo um cachorro.
Vai entender, cara.
Pega! Pega!
Aí o Kevin Bacon chega na voadora do Van Damme, aí você, ele fala pro Jack, aí você é o machão com cinco. Mete a porrada, aí a porrada come, irmão. Aí, tem, aí nessa mesma briga, tem uma cena que tem dois caras de joelho, o Willard dá um soco num, dá um soco no outro. Dá um soco num, dá um soco no outro.
Eu acho que ele deu o soco nos dois, uma porrada só foi um hit. Passou assim, um gancho, um soco pra dois caras.
Aí eles batem nesse cara, eles voltam pra dentro. O interessante é que o Kevin Bacon tá todo sujo quando ele tá batendo no chão, é que quando ele volta pra dentro ele tá limpíssimo mesmo, parece que passou na lavanderia.
É, aí tá aquele pessoal com aquela festa murcha, igual quando a gente chega na festa, né? A gente chega meio tímido, todo mundo tá tímido também, que você chega na festa.
Caraca, aquele bagulho, aquele negócio tava me dando nervoso. É,
todo mundo tímido, parado.
Aí o Kevin Bacon chega e fala, meu irmão, eu não carreguei saco de ração o dia todo à toa, né? Vamos dançar!
Eu juntei dinheiro pra festa? Então, meu irmão, vai ter que ter festa nesse bagulho.
Aí a festa é muito maneira, cara. As coreografias é muito maneira.
Tem um maluco lá mandando walk, mano.
É, ah, mandou um robotic
dance, né? Eu não sei.
O Willard, ele é o cara que dá mais o sangue na dança, cara. E o cara tá com mais vontade de dançar. Eu vou dançar!
Pô, ele manda bem a dessa, cara. Pra quem não sabia dançar, o cara mandou muito bem.
E ele aprendeu, realmente. Ele aprendeu no filme a dançar.
É isso.
Porque ele ficava ali, tipo, ele não sabia dançar, o diretor do filme falava pra ele, pô, você tá... Ele tava tomando café e fumava.
Vamos falar a verdade. Esse cara deve sair pra fazer porra nenhuma, cara. Deve fazer nada.
Só cara, leite de teta. Ele só tomava café e fumava cigarro. Aí o cara falou, ó, se você quiser aprender dançar, você tem que parar de tomar café e fumar cigarro. Aí ele aprendeu, pô, dançar, pô.
Cara, mas, tipo, as coreografias são muito maneiras, tipo, junto com a música, tipo, quando passa só os homens juntos, aí dançando, só a mulher. Aí naquela hora que começa a tocar o refrão do Footloose, que o Kevin Bacon com mais dois caras andando de ladinho, assim, pro lado, é muito maneiro, cara. Entra os caras mandando uns passos muito doidos. É muito legal, cara, esse no final. Realmente dá vontade de dançar junto com o maluco. Aí o filme acaba, né? E o filme tem cena pós-crédito, né, cara? O filme tem cena pós-crédito.
Eu nunca vi. Não vi, por sinal.
Tipo, depois que o filme acaba, tem uma ceninha lá.
Tem umas ceninhas, tem o Rain beijando a Ariel, o pastor com a mulher lá fora. Calma aí, eu vou deixar o copinho ali rapidinho, já volto. E Denis pega traveco. Denis travesti.
Não, tá explicado porque... Não, vou usar o cara não, deixa quieto.
Por que caralho, Maria?
Deixa quieto. Não vou usar o cara não. Mas
fica numa sacanagem.
Quem fica é você, eu não vou pra esse lugar, meu
irmão. Não, pô. Pega uma mulher, caralho. O que eu posso fazer se eu sou atraente pra tudo, pra mulher, pra homem, traveco, viado, cachorro, gato? Porra, mano, o que eu posso fazer?
Pô, a mulher deu mole pro Leonardo lá, mulher não, meia mulher.
Aquilo, lá na
Lapa, lá.
Ai, calma aí, olha a briga, olha a briga.
Tá do inferno? Caraca, que gritaria é essa?
Parece os cachorros daqui, mano.
Porra!
Calma aí, que meus vizinhos eles são assim quando eles falam normal, tá? Eu não tô gritando, não.
Cara, tipo, cara é de Uru, mano.
Que isso?
Vou gritar na cara da prisão.
Calma aí, vamos começar.
Escola já acabou.
Valeu, Dani, valeu.